Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Alô, muito boa tarde, ouvinte da Paraná Educativa M630. São 3 horas 30 minutos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos falar sobre as novas regras de portabilidade para plano de saúde que acabaram de entrar em vigor e nós vamos entender as mudanças a partir de agora. Quem está com a gente aqui no estúdio da M630 é a advogada Melissa Canda. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Melissa.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes.
Melissa, que é advogada, especialista em saúde, não é mesmo?
Isso.
Bom, Melissa, então, para começar, vamos entrar no assunto. A partir deste mês, os beneficiários de planos de saúde coletivos empresariais já podem migrar para outros planos ou operadoras. Isso devido à entrada em vigor das novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, eu faço a pergunta para você, doutora Melissa. O que muda efetivamente com essas novas regras?
Patrícia, a maior mudança que nós temos com essa nova resolução da ANS, que entrou em vigor essa semana, é o fato de que os beneficiários dos planos de saúde coletivos empresariais agora vão poder exercer o direito à portabilidade. Como era a regra anterior? Desde 2008, a ANS tinha uma regra de portabilidade, mas ela só valia para beneficiários de planos de saúde individuais familiares, que são aqueles planos que a gente contrata na pessoa física, e para os beneficiários de planos de saúde coletivos por adesão, que são aqueles planos de saúde contratados por associações, por sindicatos, por entidades de classe. Então, somente essas pessoas poderiam exercer a portabilidade. E o que acontece no país? No Brasil, a gente tem aproximadamente 47 milhões de beneficiários de planos de saúde. E desses 47 milhões, 31 milhões são beneficiários de planos coletivos empresariais. Aqueles planos que a pessoa tem em razão do vínculo empregatício. Então, você veja, 67% dos beneficiários de planos de saúde do país não tinham direito a exercer a portabilidade. Sabe? Se eles, por exemplo, perdessem o emprego e tivessem que contratar um plano de saúde, eles tinham que cumprir carência de novo. Então, eram muitas pessoas que estavam desassistidas e era um pleito antigo, né, da sociedade, a inclusão dos beneficiários dos planos empresariais nessa regra. Então, essa basicamente é a maior mudança.
Uhum. O que é a portabilidade de carência?
A portabilidade é o direito que o beneficiário do plano de saúde tem de trocar de plano. Ele trocar de plano dentro da mesma operadora ou para outra operadora sem cumprir os prazos de carência e os prazos de cobertura parcial temporária. Então, para a gente explicar para o ouvinte entender melhor. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta o mercado dos planos de saúde, ela estabelece que quando você contrata um plano de saúde, a operadora pode te aplicar um prazo de carência para todos os atendimentos de 24 horas para urgência e emergência, 180 dias, que são 6 meses, para os outros, todos os outros procedimentos eletivos e até 300 dias para os partos a termo. Tá? Então, quando você exercer a portabilidade, você não vai precisar cumprir esses prazos de carência e também não vai cumprir o prazo da cobertura parcial temporária. O que, que é a cobertura parcial temporária, que nós chamamos de CPT? É a suspensão da garantia de cobertura dos atendimentos relacionados a doenças ou lesões pré-existentes que o beneficiário declarou quando ele contratou o plano de saúde. Então, por exemplo, se ele declarou que ele é hipertenso, o plano de saúde pode suspender os atendimentos de alta complexidade relativos à hipertensão por até 2 anos. Então, a portabilidade é isso, é você poder trocar de um plano para o outro sem cumprir os novos prazos de carência e sem cumprir também a cobertura parcial temporária de até 2 anos para doença pré-existente. Isso é a portabilidade.
Doutora Melissa, e o que é o período limite chamado janela nos planos de saúde?
Então, pela norma antiga, O direito de exercer a portabilidade, ele poderia ser requerido pelo beneficiário durante 4 meses no ano somente. Esses 4 meses eram contados a partir da data do aniversário do contrato, mais 120 dias. Se o beneficiário não exercesse o direito de portabilidade nesse período, ele precisava esperar o ano seguinte, o aniversário do contrato novamente. Então, isso era o que a gente chamava de janela para exercer a portabilidade. Uhum. Pela regra nova, esta janela não existe mais. Então, a partir do momento que o beneficiário cumprir os requisitos da norma para exercer a portabilidade, ele vai poder exercê-la a qualquer momento. Tá? Não existe mais esse período de janela.
Uhum. E quais são as vantagens para o beneficiário de um plano empresarial, doutora Melissa?
Então, os planos empresariais, que são aqueles contratados pelas pessoas jurídicas para fornecer para os seus empregados, a maior vantagem do plano empresarial é ser mais barato. Tá? Por que ele é mais barato? O plano empresarial ele não é tão regulado pela ANS como é o plano individual. O plano individual, o reajuste do plano individual é limitado pela ANS. Todo ano a ANS edita um índice, que é o índice máximo que a operadora pode aplicar para o reajuste do plano individual. Ano passado foi de 10%. O plano individual também não pode ser rescindido a qualquer tempo pela operadora. Ele só pode ser rescindido em caso de inadimplência superior a 60 dias ou em caso de fraude. Então, se aquele plano individual se tornar desvantajoso para a operadora, porque, digamos, por exemplo, alguém da família ficou muito doente, usou muito o plano, se ele se tornar desequilibrado economicamente para a operadora não pode rescindi-lo. Uhum. Então, o plano individual familiar, geralmente, ele é mais caro. Uhum. O plano empresarial, ele é mais barato, porque a operadora pode rescindi-lo a qualquer momento, passado um ano do contrato. O valor dele, o reajuste anual, ele é negociável de acordo com o contrato. Então, não é incomum a gente ver planos empresariais serem reajustados em 20%, 30%. Valores altos, né? Então, ele é um plano menos regulamentado pela ANS, por isso ele é um plano mais barato.
O que é mais vantajoso.
Mais vantajoso para o beneficiário estar vinculado a um plano empresarial. Isso sem contar que, normalmente, a empresa paga uma parte do plano de saúde para o beneficiário também. Então, acaba se tornando mais vantajoso também nesse sentido.
Uhum. Bom, doutora Melissa, para a gente entender as novas regras, né, de que os beneficiários de planos de saúde coletivos empresariais não precisam cumprir novas carências, eu gostaria que a senhora explicasse para nós, né? Ele pode migrar tanto para outros planos como para outras operadoras?
Sim, ele pode migrar dentro da mesma operadora para outros tipos de plano, porque a operadora ela oferece um rol de tipos de planos de saúde, né? Uhum. Com rede credenciada diferente, enfim. Então, ele pode migrar dentro da mesma operadora ou ele pode migrar para outra operadora, certo? Uhum. Exercendo a portabilidade, sim.
Uhum. Se acontecerem no meio do caminho da empresa cancelar o plano de saúde, o beneficiário pode fazer a portabilidade?
Sim, sim. Então, Patrícia, só para a gente explicar um pouquinho melhor para os ouvintes, para ele exercer ele exercer a portabilidade, ele precisa cumprir alguns requisitos. Então, basicamente, quais são esses requisitos? Uhum. Ele precisa estar com o vínculo ativo, com a operadora atual dele, ele precisa estar com a mensalidade em dia e ele precisa comprovar um vínculo de permanência com a operadora atual de pelo menos 2 anos, ou 3 anos, se ele cumpriu a cobertura parcial temporária em razão de uma doença pré-existente. Então, basicamente, são esses requisitos que ele tem que comprovar, além do requisito da faixa de preço. A operadora para qual ele quer migrar, o plano para qual ele quer migrar, tem que ter uma faixa de preço compatível, ou seja, o preço tem que ser igual ou inferior. Cumpridos os requisitos, ele pode migrar, sim. O que acontece no caso do beneficiário do plano de saúde empresarial cuja empresa cortou o benefício, tá? Ou, enfim, sim, foi demitido. A empresa, uhum, cortou o benefício, ele deixa de ter o plano de saúde. Ele pode exercer a portabilidade, sim. E, nesse caso, ele vai ficar dispensado de alguns requisitos. Então, nesse caso, não precisa haver equivalência de faixa de preço para o plano que ele pretende migrar. Ele não precisa comprovar esse tempo de permanência de 2 anos ou 3 anos. e ele tem até 60 dias da data em que ele foi cientificado de que ele não vai mais ter o plano de saúde. Ele tem 60 dias para exercer a portabilidade. Então, pode exercer sim e ainda tem umas exceções que torna a questão mais benéfica para ele.
Então, entre essas exceções, ele pode migrar tanto para um plano mais caro ou um mais barato?
Sim, porque aí ele está dispensado da faixa de preço. Uhum. Tá? E ele pode migrar para um outro plano empresarial, para um plano individual ou para um plano coletivo por adesão, se eventualmente ele for associado, né, a alguma entidade que ofereça. Então, ele pode escolher também para que tipo de plano que ele vai mudar.
Uhum. São 3 horas, 40 minutos. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a doutora Melissa Canda, que é advogada especialista em saúde, e ela está explicando para nós as novas mudanças com as novas regras de portabilidade para plano de saúde que acabaram de entrar em vigor no nosso país. Bom, doutora Melissa, agora se o contrato for rescindido, ou, por exemplo, o trabalhador for demitido antes de cumprir o tempo mínimo previsto no plano, ele pode fazer também essa portabilidade?
Sim, pode, Patrícia, porque como a gente explanou, é uma das exceções. Né? Então, toda vez que o beneficiário ele perde o vínculo, então, ou por demissão, por exoneração, porque a empresa não pôde mais oferecer o benefício, ou porque, enfim, ou porque eventualmente ele... Digamos, ele se separou e deixou de ter a qualidade de dependente. Ele perdeu o vínculo. Então, aí abre-se a exceção para ele fazer essa portabilidade sem precisar comprovar o prazo de permanência.
Uhum. No caso de quem pede demissão, por exemplo, uhum. né, esse trabalhador pode mudar para outro plano sem cumprir carências?
Pode, da mesma forma. Pode da mesma forma, sem também precisar comprovar o prazo de permanência, uhum. sem ter a compatibilidade e tendo 60 dias.
Uhum. E as vantagens também de escolher o plano que ele quiser.
Sim, o plano que ele quiser, sim.
Uhum. Doutora Melissa, a portabilidade, ela vale também para os planos exclusivamente odontológicos?
Sim, vale. No caso dos planos odontológicos, são as mesmas regras aplicáveis de portabilidade, com uma pequena mudança, uma pequena diferença. A faixa de preço para a mudança de planos odontológicos, ela é calculada da seguinte forma: o plano para o qual se pretende migrar, para que seja considerada compatibilidade de faixa de preço, o plano deve ter mensalidade igual ou inferior, somados de 30%. Tá? Então, esse cálculo é feito para fim de verificar se o plano de destino tem compatibilidade de faixa de preço. No mais, as regras daí são as mesmas.
Uhum. Como você avalia, então, doutora Melissa, todas essas mudanças, né, que a senhora está explicando para nós aqui, para os beneficiários?
As mudanças são extremamente benéficas, porque elas estão, então, abarcando uma grande parcela da população de beneficiários de planos de saúde que estavam fora da resolução, que não poderiam exercer esse direito. Então, a gente pensa principalmente naquelas pessoas que tinham o plano pela empresa e perderam os seus empregos. E, uhum. ao contratar um plano de saúde novo, tinham que cumprir de novo todo o prazo de carência. Às vezes, se tinha uma doença pré-existente, tinham que esperar 2 anos. Às vezes, precisavam interromper tratamentos de saúde. Então, é uma conquista para o consumidor, que é beneficiário de plano de saúde. E, da mesma forma, como agora essa movimentação vai aumentar, essa troca de planos de saúde, se espera, né? A gente também imagina que o aumento da concorrência também venha beneficiar o consumidor, porque quando se aumenta a concorrência, a gente espera que as operadoras comecem a oferecer serviços de melhor qualidade. Uhum. Tá? Então, só vemos benefícios para os consumidores com essa alteração.
Vantagens uhum. para os consumidores.
Sem dúvida.
Uhum. São 3 horas 44 minutos. Este é o programa Justiça para Todos. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Fique por aí.
AM630, Paraná Educativa. Feita para você.
Copel trabalha para que você use sempre bem a sua energia. Agora você pode parcelar débitos pendentes pelo site. O sistema vale para valores até R$10 mil, vencidos há mais de 60 dias em ligações ativas no nosso sistema de distribuição. Use bem a sua energia. Conheça esta facilidade e consulte condições na agência virtual do site copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Descubra Paraná.
Em 1820, o botânico francês Saint-Hilaire perdeu a pose de cientista e chamou a região dos Campos Gerais de Paraíso na Terra. Passados quase 100 anos, os visitantes ainda têm a mesma reação. Poucos lugares oferecem um contraste de paisagens tão rico. Ali, em um mesmo passeio, as belezas somadas de campos, serras, escarpas, cascatas, cânions e cavernas. Em Vila Velha, as gigantescas esculturas que a natureza esculpiu. No Guartelá, a imponente imensidão de um dos maiores cânions do planeta. Na Rota dos Tropeiros e no Roteiro dos Imigrantes, a memória viva da audácia de nossos antepassados. Como saídas de um conto de fadas, as localidades construídas com capricho por holandeses, eslavos e alemães. A experiência diferente de se hospedar em fazendas de verdade. E tudo isso em um ambiente de hospitalidade, boa culinária e muita história para contar. Isso é apenas um pequeno resumo do que a região dos Campos Gerais do Paraná reserva para você. Visite, filme, fotografe, curta. Ao vivo é muito melhor. Para mais informações do turismo do Paraná, acesse viagemparaná.com.
Edson Oliveira.
Alô, alô, gente boa! Quero convidar você para ouvir o programa Tarde Alegre, de segunda a quinta-feira, a partir das 16 horas. E na sexta-feira, a partir das 17 horas. Música, informação, a sua participação ao vivo. Gente ajudando gente, tudo isso e muito mais. Aqui, na Paraná Educativa M630.
M630, a Rádio Pública do Paraná. A Paraná Educativa, a M630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
São 3h48. Eu sou Patrícia Armentano e apresento. Volto aqui depois desse intervalo com a nossa entrevistada desta tarde no programa Justiça para Todos. Nós estamos conversando com a advogada Melissa Canda, especialista em direito na área da saúde. E ela está explicando para nós aqui as mudanças com as novas regras de portabilidade para planos de saúde, que regras que acabaram de entrar em vigor. Doutora, hoje quando um empregado deixa a empresa ou se aposenta, há normas que legislam sobre a sua permanência no plano mediante contribuição?
Sim, sim. Há regras que as empresas precisam observar. Então, como funciona? Aquele empregado que foi demitido sem justa causa, e somente nestes casos, ele tem direito a permanecer vinculado ao plano de saúde que a empresa oferecia para ele, desde que ele passe a pagar a integralidade dessa mensalidade. Então, quais são os requisitos? Ele precisa ter sido demitido sem justa causa. Obrigatoriamente, ele precisava contribuir com uma parcela da mensalidade. Então, se a empresa bancava integralmente a mensalidade, ele não vai ter o direito. Ele só vai ter o direito se ele pagava uma parcela, se a empresa descontava uma parcela da mensalidade do plano de saúde, do salário dele. E como parcela da mensalidade, a gente não pode considerar aquela coparticipação que nós pagamos quando usamos os serviços. A coparticipação não é considerada mensalidade. Então, se ele foi demitido sem justa causa, se ele pagava uma parcela da mensalidade, ele tem direito a permanecer vinculado ao plano da empresa por um prazo de 6 meses a até 2 anos, dependendo do tempo em que ele trabalhou para a empresa. e desde que ele passe a pagar integralmente a mensalidade. Aí ele vai ter direito. Aí, a partir de agora, quando, por exemplo, acabar esse prazo de 2 anos, digamos, ele vai poder, então, exercer a portabilidade para um outro plano sem cumprir os períodos de carência. Para aqueles empregados que se aposentam na empresa e também tinham o benefício do plano de saúde, podem permanecer vinculados ao plano de saúde empresarial da mesma forma. O empregado que trabalhou menos de 10 anos na empresa e se aposentou, e também o mesmo requisito, desde que contribuísse com uma parcela da mensalidade, vai poder permanecer vinculado ao plano de saúde da empresa na proporção de 1 ano para cada ano que ele trabalhou. Então, se ele trabalhou na empresa 8 anos, ele vai poder permanecer mais 8 anos vinculado ao plano de saúde empresarial, também pagando integralmente a mensalidade. Aí, por outro lado, o empregado que se aposenta pela empresa e estava há mais de 10 anos trabalhando para a empresa, aí este vai poder ficar vinculado ao plano empresarial por prazo indeterminado, sem limite de prazo. Então, enquanto a empresa para a qual ele trabalhava continuar oferecendo o plano de saúde para os funcionários da ativa, ele vai poder permanecer vinculado também a essa carteira empresarial, desde que, claro, assuma o pagamento integral da mensalidade. Então, eles podem permanecer. E aí, no momento que quiserem se desvincular do plano, vão poder exercer a portabilidade, coisa que não acontecia até então.
Quando o beneficiário pensa em fazer a portabilidade, seja, né, de um plano para outro ou para outra operadora, ele pensa na questão da compatibilidade de preço, para ele ter ali uma noção. Tem algum canal que ele pode se informar, que ele pode recorrer para acompanhar a média de valores?
Sim, a ANS ela lançou um link que se chama Guia de Planos de Saúde. Ele está disponível no site da ANS, que é www.ans.gov.br. Nesse link, o beneficiário ele começa preenchendo o CPF dele. Ele preenchendo o CPF já vai ser identificado a qual plano de saúde ele está vinculado. E a partir dali, ele vai preencher os dados que a ANS vai solicitando, as informações do plano para o qual ele quer migrar, se ele quer adicionar mais alguma cobertura que ele eventualmente não tinha. E ao final a ANS vai calcular, vai oferecer para ele que tipos de planos são compatíveis, tá? Para dar uma orientação, porque a orientação que está na norma é muito genérica. Ela fala faixa de preço compatível ou igual ou inferior, então é genérica. Então, para isso, a ANS criou esse guia. O que é importante a gente deixar claro para o beneficiário? Que ele vai exercer o direito de portabilidade, de não cumprir carência, para as mesmas coberturas que ele tinha no plano de origem, no plano atual. Se ele for contratar um plano que tenha coberturas adicionais, para essas coberturas adicionais, ele vai cumprir carência. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um plano de saúde sem obstetrícia. Então, vou migrar agora para um plano de saúde com obstetrícia. Então, para a obstetrícia, eu vou cumprir carência, sim, que pode ser de até 300 dias. Por exemplo, eu tinha um plano de saúde ambulatorial, estou migrando para um plano de saúde que é hospitalar também. Então, para a cobertura hospitalar, eu vou cumprir carência. Então, isso é importante. A portabilidade se aplica para a mesma cobertura que eu tinha no meu plano de origem. Tá? Então, não é errado, se eu contratar um serviço adicional, eu cumprir carência para o serviço adicional. Isso está correto.
Entendi. São 3h53. Doutora Melissa, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para fazer as considerações finais sobre o assunto.
Patrícia, é importante a gente orientar o beneficiário, porque as normas estão aí, orientá-lo como que ele faz, então, né? Como que eu vou fazer para exercer o meu direito da portabilidade? Então, eu sugiro que ele vá até a operadora dele atual e ele peça uma carta, uma declaração para portabilidade. É comum, as operadoras elas já fornecem esse tipo de documento. Nessa carta vai constar os dados do beneficiário, se ele tem dependentes, quem são, quantos são os dependentes. Nessa carta vai constar desde quando que ele é beneficiário da operadora, vai constar a informação se ele cumpriu a cobertura parcial temporária ou não, vai constar se ele está em dia com as mensalidades e o tipo de cobertura que ele tem. Com esta carta, ele se dirige à operadora nova que ele pretende contratar, ele vai levar essa documentação e ele vai dizer para a operadora nova: eu quero que você analise para ver, porque eu quero exercer a portabilidade, eu quero contratar um plano agora novo. A operadora nova, que é a operadora de destino, que nós chamamos, ela tem um prazo de até 10 dias para responder ao beneficiário se aceitou ou não a portabilidade. Se a operadora não se manifestar em 10 dias, considera-se que a portabilidade está aceita. Tá? Então, uma vez aceita a portabilidade, o beneficiário vai assinar o novo contrato com a operadora nova. E o que é importante que o beneficiário não pode esquecer? Que, assinado o contrato com a operadora nova, ele tem 5 dias para cancelar o contrato anterior. Porque se ele não cancelar o contrato anterior, ele vai perder todo o direito da portabilidade. Então, assim, é importante que o beneficiário fique atento. Tá? Eu tenho alertado que ele vá até a operadora nova e se ele assinar o contrato, se a operadora nova aceitar a portabilidade, ele não pode esquecer de cancelar o contrato na operadora antiga, senão ele vai perder o direito.
Esses são os cuidados primordiais que o beneficiário deve ter.
Na prática, né? Porque a norma acaba falando de coisas na teoria, então o beneficiário vem com a dúvida. Na prática, como é que eu faço, tá? E, enfim, e uma orientação final daí, Patrícia, que serve para tudo, né? Que não serve só para o caso da operadora, digamos, a operadora nova não aceitar a portabilidade. Dizer, eu não aceito, né? Então, tanto nesses casos como para quaisquer outros problemas que os beneficiários possam vir a ter com os seus planos de saúde, os beneficiários ficam muito na dúvida. O que eu faço? Eu já procuro um advogado? Eu vou no PROCON? Eu vou no Ministério Público? O que eu faço? Então, a orientação que a gente dá é para o beneficiário, sempre procure o ANS. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem canais. Tanto na internet, no site da ANS, tem telefones, ela tem um 0800, que o beneficiário pode fazer a ligação. E nas capitais, a ANS tem escritórios físicos que atendem os beneficiários. Então, o que eu sugiro? Qualquer problema que o beneficiário tiver com o plano de saúde, então, não aceitou a portabilidade, uma negativa de cobertura de um procedimento, negativa de cobertura de um medicamento, negativa de inclusão, às vezes, de um dependente, ou, inclusive, um reajuste que o beneficiário achou que foi abusivo, então, é uma orientação genérica. Procura a ANS, procura a ANS nos canais e abre uma solicitação, ele vai abrir um registro junto à ANS. Como que a ANS vai proceder? A ANS vai pegar esse registro do beneficiário e vai encaminhar para a operadora. E vai dar 5 dias para a operadora se manifestar, certo? A operadora vai se manifestar. A ANS vai, com essa resposta da operadora, a ANS vai verificar se estava ok, se a operadora agiu corretamente, então a negativa era devida, enfim, ou a negativa da portabilidade realmente era devida, porque o beneficiário não cumpriu os requisitos, e ela vai informar o beneficiário, olha, estava ok e não estava. Se estiver errado, vai abrir um processo contra a operadora, que pode acabar numa multa pecuniária, que é relativamente alta para a operadora.
Então, sempre procurar a ANS.
Em primeiro lugar, a ANS.
Em qualquer um dos canais.
Sim.
Que nós temos à disposição.
Isso.
Quero agradecer novamente sua participação. Muito obrigada, doutora Melissa Canda, pela entrevista e pelas orientações hoje aqui.
Imagina, estou sempre à disposição, Patrícia.
Muito obrigada e até a próxima.
Até.
Eu sou Patrícia Armentano, apresentei uma nova edição hoje, nesta sexta-feira, aqui do programa Justiça para Todos, da Amapar. Muito obrigada pela sua companhia. São 16h agora, eu fico por aqui. Bom fim de semana e até segunda-feira. Muito obrigada.
A Paraná Educativa M630 apresentou... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Colher cana sem queimar a plantação. É fogo. Procurar um cinzeiro toda vez que você fuma? Fogo.